Define parameters of program.
Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Saudações, trackers e não trackers. Eu sou Stephanie Cristina e estou aqui com o eterno apresentador do podcast, Ricardo Nespoli.
Ei, tudo bem?
Tudo bom? Somos o Barba do Riker, o podcast que audaciosamente vai explorar todos os episódios de Star Trek The Next Generation, inclusive os que têm uma triste despedida como esse.
É, triste?
Eu acho.
É porque o episódio é tão ruim que nem consigo me emocionar, cara. E eu tenho uma questão sobre aquela despedida, né?
Tá, tudo bem.
A gente vai falar lá no final.
Justo, mas pra mim foi triste despedir da Denise Crosby, então é isso.
Não, é isso, eu gostava da Denise Crosby. E a gente, inclusive, esqueceu de comentar sobre isso no último episódio, né?
Foi.
Tem uma cena icônica dela dando tchau, né?
É o verdadeiro tchau dela, né?
Exato, porque foi gravado depois, né?
Isso. Pra honrar o costume, segundo o guia da saga de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria, o episódio 22, Skin of Evil, ou então em português, A Essência do Mal, nós temos aqui um resumo do episódio que é: a Enterprise encontra uma forma de vida hostil que vive sozinha há séculos numa poça de líquido preto, e as ações da criatura acabam matando Tasha Yar. Bom, sem mais delongas, segundo o nosso querido Capitão Picard.
Engage!
I have always been suspicious of men in beards.
Why is that?
I don't know, it's as if they're trying to hide something.
A Barba do Riker.
Estamos no dia 8 de agosto de 2364 e a Enterprise está no setor Zed Laps, esperando uma nave auxiliar que está trazendo a Diana Troy de outra conferência. Porque é impressionante quantas conferências essa mulher participa, né?
Certíssima, porque tem que se manter atualizado.
Ela só tá atrás de certificados.
Não, tá certa. Tem que ver o que tem de recente na psicologia, no mundo... Né, nem o mundo mais, é tipo, no universo inteiro. Pelo menos na Via Láctea.
Mas, gente, uma temporada eu acho que deve ser a terceira ou quarta vez que ela vai em alguma coisa. Bem, a nave tá viajando em motor de impulso, porque o Delete tá em manutenção. O Worf e a Tasha estão conversando sobre um torneio de artes marciais e essa conversa ela tem um tom diferente pra gente que já sabe que a Tasha vai morrer, né? Então é meio triste porque eles estão falando de um torneio que ela vai participar e ele vai apostar nela e ela fica super feliz porque ele aposta nela. Só que a gente sabe que não vai rolar, então é um pouco tristinho.
Sim, você fica com aquela... Você vai vendo ela toda animada falando daqui 3 dias, você fica filha, você não tem nem 3 horas. Muito triste.
Eu confesso que eu não me lembrava que ela morria tão rápido no episódio.
Eu também.
Chegar lá. A nave da Troy manda uma mensagem de socorro. E realmente tá com problema, eles estão perdendo a navegação, enfim, eles não sabem exatamente o que tá acontecendo. É um tal de Ben, né? Ben, não anotei o sobrenome, que é o piloto, junto com a Troy. E o Picard fala com, sei lá, o seu 20º chefe de engenharia desde que começamos a temporada, que é um tal de Lynch. Falando pra ele que ele precisa do motor de dobra, porque, enfim, a nave em motor de impulso tá a mais de 1 hora de distância, a nave da Troy, e eles precisam chegar logo. E é bem engraçado que a cena vai pro tal do Lynch, que tá acompanhando um cara com o Delete numa bandeja, e ele fala, ah, eu vou realinhar manualmente. E eu fico pensando, o que ele tava pretendendo fazer quando o cara tava levando na bandeja? Não ia ser manualmente, não, né? O cara já tava ali equilibrando
Verdade.
Na bandeja. Como seria, né, se nos fosse? E aí ele fala pro Picard que ele demoraria uns 20 minutos ou mais. E o Picard fala que não tem esse tempo, que tem que resolver logo. Enquanto isso, a nave auxiliar ela é pega pela gravidade do planeta Vagra 2, que é um planeta desabitado, que tem muito poucas informações. E, enfim, vai cair, já não tem mais jeito. O Picard pede um relatório da engenharia e ele fala que, em 3 minutos eu consigo. Isso só me fez lembrar Lower Decks e o Buffering Time, né, cara? 20 minutos ou mais. Tá bom, 3 minutos eu consigo.
Muito bom.
Se bem que assim, não, eles mostram algumas coisas dele, não precisa checar e tal, mas pô, de 20 pra 3 minutos
É buffering time.
É buffering time, não tem outra coisa.
Outra coisa que eu ia comentar é que pareceu muito banal isso daí, porque ficou tipo, era pra dar Ah, é relevante pro episódio porque, tipo, isso atrasa a ida deles pra lá. Aí você vê todo o procedimento, parece aquele esforço pra parecer um negócio sério, demorado e super perigoso, mas não parecia nada perigoso, nada demorado, nada, enfim.
A gente não fica nervoso, é, realmente.
Se fosse com LaForge na engenharia, não sei, tal, ou de outro jeito que eles fizessem a cena, talvez a gente sentisse um pouquinho de, olha, aqui é um negócio complicado.
É, como era um ator coadjuvante, né? A gente sabia que não ia dar bosta. Ah, mas é muito engraçado. Eu falei já brincando, mas acho que pelo menos o terceiro ou quarto cara da engenharia que eles se reportam, né? Eles realmente... É muito engraçado como eles começaram a série sem saber o que fazer com as pessoas, cara. Tipo, jogaram um monte de personagem na ponte e o resto eles não tinham ideia do que fazer. Com o tempo isso vai, eles vão resolvendo. Na verdade, esse episódio começa a resolver um dos problemas da ponte.
Exato. Rindo de nervoso.
É. Bem, eles entram em dobra, conseguem chegar, eles sondam a nave que está no planeta e tem fracos sinais de vida, mas impossibilita o transporte, porque estaria embaixo de alguns detritos, enfim, que não teria como fazer o transporte tanto da Troy quanto do Ben, sem sobrenome, que eu não anotei. E aí o Picard pede pro Riker juntar um grupo avançado, né, e desce o Riker, o Data, a pobre coitada da Tasha e a Crusher, porque provavelmente teriam feridos, né, já que os sinais de vida estavam fracos. Cara, e aí é que aparece o vilão mais escroto da história de Star Trek. Cara, a gente tá falando de uma franquia que contém um lagartão gigante brigando com um capitão de roupa rasgada. Mas nada é pior do que essa poça de piche ridícula mal feita no chão. E aí, a partir daí, acabou qualquer possibilidade de se levar esse episódio a sério.
Foi.
Porque o vilão é uma mancha preta no chão. É isso, cara. Tipo assim, eu acho que eles não somente queriam demitir a Denise Crosby, na verdade ela pediu pra sair, né, enfim. Eles queriam humilhá-la. Pra mim é isso. A gente quer fazer uma despedida em que ela seja humilhada. Ela saia daqui pra nunca mais querer voltar. Eles falham miseravelmente, né? Porque ela volta em outros papéis até. Mas realmente, gente, esse bicho, cara. Essa poça, essa gosma, esse esgoto, sei lá. Ou como diria Lower Decks, esse saco de lixo. Bem, eu não consigo respeitar, cara.
Eu tava lendo no livro mesmo da Trek Brasilis e eu tava vendo que ele é uma mistura de, agora eu não lembro qual que é o primeiro ingrediente, e tinta de impressora. Meu, tinta de impressora não sai por nada. Tipo, demora muito pra você limpar aquilo. Tipo, ele é uma mistura nojenta e horrível, assim, o tipo material que foi feito Armos.
O banho deve ter sido tenso depois do Riker.
Horrível, eu fiquei pensando nele. Mas enfim, eu tava tentando pensar se tinha algum bicho que fosse tão mal feito quanto Armos. E agora, não sei se eu tô enviesada por causa do episódio, mas não lembro. Um ser tão ruim.
É, tem uma criatura de silício que não é das melhores também, não. Tem um que parece um tapete. Eu não me lembro qual, que parece um tapetão, assim.
Dá pra fazer um top 10. Dá pra fazer um top 10 criaturas horríveis. E o Armus vai estar lá. Não, top 3, mais, mas... Top... Não, acho que tem... dá pra ter umas 10 ali de criaturas ruins, não críveis, com maquiagem mal feita.
Não, eu sei. Eu tô querendo dizer que eu acho que o Armus estaria no top 3.
É, ele tá no top 3, porque tá... Aquilo é horrível.
E aí é isso. Tem essa coisa ridícula entre eles e a nave. Por enquanto é só um poço, não é uma criatura. E aí eles tentam passar e o bicho não deixa. E aí, cara, começa outra coisa ridícula. Os quatro vão pra um lado, aí o bicho vai junto. Aí os quatro juntinhos vão pro outro lado, porque eles não se separaram, velho. Em nenhum momento eles pensaram, pô, vai um, depois vai outro e vamos ver o que acontece, né? Não, em nenhum momento eles pensam nessa possibilidade.
Não, ninguém pensa.
Vamos todos pra cá! Aí todo mundo vai. Agora pra cá! Aí todo mundo vai.
Ai, gente. Agora, lembrando, não só o Armus mal feito, mas e aquele planeta, né?
Ah, não. É um local horrível, né? Tipo, nada. Deve ter sido um dos episódios mais baratos da série, porque realmente não tem locação. A locação é um lugar só. Quando aparece o planeta, um pouquinho antes deles se teleportarem, que a gente só vê a cena assim, é um lugar tipo disso. 8 metros, sei lá, e acabou, cara. Só isso. Vai ser o episódio inteiro naquele lugar, cara.
Não, tá na cara que é set montado, assim. Até, acho que até pra época tava feio.
Pô, não. Feio. Feio mesmo. Como eu disse, o objetivo era humilhar a
Na minha opinião, esse episódio tava cheio de boas intenções, mas o inferno também está cheio de boas intenções, então... É triste, podia ter sido, se esse episódio tivesse sido na quinta, sexta temporada, tinha sido muito melhor.
Talvez.
Mas ele foi na primeira.
Não, cara, não. Nunca seria melhor com um vilão que é uma poça de piche, cara.
Então vamos discutir no final. Não, mentira. Vamos discutir, que nem na semana passada.
É, gostou, gostou.
Na semana retrasada.
Ver as pessoas concordando com você nos comentários, né?
É, vamos, agora aqui é dividido, é um ringue.
Isso. Cara, e aí enquanto eles estão tentando ver o que que é, se é uma criatura, se não é, do que é feito e tal, e não conseguem ter nenhuma conclusão, inclusive é meio engraçado, porque eles vão pedindo o Data, fala, não, não sei. E o Riker começa a ficar puto com o Data, e o Data, tipo, porra, a culpa não é minha, né, quase, né, cara, tipo, eu tô falando aqui o que que eu tô lendo e não tem nada. Mas a Gosma começa a falar, e sai uma criatura humanoide, velho, puta, é muito ruim. É aquela fantasia, quando você não tem fantasia, e ah, baile de carnaval, vamos lá, e põe um saco preto de lixo e sai. Aliás, é uma boa fantasia. Ah, não, tô fantasiado de Armus. É isso? Não sabe quem é, não?
Vamos nas trek-con da vida, sim.
Vou no carnaval daqui a 10 anos, quando voltar a ter carnaval, né?
É, bora. Ai, gente, que... Não, mas nojento, desculpa.
Não, é tudo feio.
Mal feito, é.
Quem será que era o cara que tava ali dentro, né? Coitado. A voz é ridícula. Né? A voz dele é ridícula.
É um ator pro Armus, ou pra fazer o corpinho dele humanoide, né? E o outro pra fazer a voz.
Bem, nesse momento a Tasha, ela tenta atravessar, tipo, ah, eu vou, foda-se. E o bicho ataca ela, que a gente nem sabe com o quê. Ela é jogada longe. Aí, enquanto a Crusher vai ver o que tá acontecendo com ela, o Riker e o Data começam a atirar com o Phaser, que parece não afetar, né, o bicho. E, cara, a Tasha tá morta. E é isso. Acabou a Tasha nisso, nessa cena, contra esse bicho. É uma puta de uma sacanagem que eles fizeram com essa mulher.
Number one. The creature attacked us. Lieutenant Yar is down. It seems to feed on our phaser energy.
We had no effect on it.
What's Lieutenant Yar's condition? Dr. Crusher, report!
She's dead.
O Picard manda todo mundo voltar, eles lá ficam... Tem uma cena tensa de... Porque eu acho que eu imagino a tensão na época de quem tava vendo. Porque não é uma coisa normal em série antiga morrer personagens principais, né? É, não é Game of Thrones, né? E aí ela tem a cena, assim, de parece que eles estão tentando ressuscitar. Então eu acho que todo mundo tava imaginando, mano. Eu acho que nem tinha tensão, era tipo, ah não, beleza, ela vai, obviamente eles vão conseguir ressuscitar, ele tá tudo bem, só que não, cara, não... fica lá uma cena de uns bons 2 minutos, de lá de médico, eles falando termos médicos e tal, e ela morre mesmo, cara. Aliás, a maquiagem da ferida dela é uma das coisas mais escrotas também
que
está vendo.
Sim, tanto que você fica com a sensação de, na primeira vez, na segunda eu sabia que não. Mas você fica tipo, ah, vai, essa mancha vai ser explicada de alguma forma. Ficou com aquela sensação. É. Se fosse outro episódio de Star Trek, alguém ia descobrir que tirando a mancha lá, ela volta a viver, sei lá. Com uma explicação bem, bem bizarra e mal feita, mas não.
Mas é, a mancha parece uma sujeirinha, né? Uma tinta, realmente. Nem parece uma ferida. Ela tem um formato esquisito.
É estranho aquilo, tava feio. Mas a cena lá de tentar reviver ela morrendo, eles levando ela pra cima e tentar reviver ela, me deu uma emoçãozinha, porque teve todo um dramazinho e eu confesso que foi interessante.
Não, é isso, eu fico tentando, eu mesmo, na primeira vez que vi, de fato, foi um baque, né? Eu não sabia, né, que ela ia morrer, nem nada, então realmente foi, porque, como eu disse, não é de se esperar numa série da década de 90 ou final de 80, personagens morrendo ainda na primeira temporada, né? Normalmente, eles desaparecem entre as temporadas, né?
Isso.
Tipo assim, já chega na segunda, na outra temporada e, ah, não sei quem não vê, ah, não sei quem viajou e tal. Aliás, o que vai acontecer em TNG na segunda temporada?
É, então, né? Não, mas eu confesso que a emoção foi agora mesmo assistindo esse episódio. Eu não jogo ele todo. É, eu confesso. Não me batam, por favor. Mas eu não jogo ele inteiro no lixo, não. Só boa parte dele. Eu confesso.
Status, Doctor.
Unchanged.
Can you bring her back?
We'll see. Neurostimulator.
Neurostimulator locked in.
Interlock current feed. Set sensitivity factor to 4.4.
Affirmative.
monitoring 2.3, 1.8.
Yeah, you did it.
No, I've got her on total support. There is no independent brain functioning.
Current feeds operating.
She's not responding, Doctor. Her synaptic network is breaking down.
Inject Norup.
Neurons are beginning to depolarize.
Let's go for direct reticular stimulation.
Direct?
Do it! Increase to 70 microvolts. 85 microvolts. Again. Again.
She's gone.
Gone.
There was too much synaptic damage. That thing just sucked the life right out of her. There's nothing I can do.
Em Vagra 2, a mancha cobre a nave e começa a conversar com a Troy. Começa a falar, te abandonaram aqui, eles não vão voltar mais e tal. Nesse momento é muito engraçado, que ela vira assim, não, eles vão voltar e tal, e ela vira, e eles não vão te dar o que você quer. Você não vai conseguir quebrar o espírito deles. E o Afonso vira assim, então é isso que eu quero? Tipo, boa ideia, tá ligado? Vou fazer isso sim. Eu acho que ela deu a dica pra ele.
Vacilou. Né? Vacilou.
End this. Let us go.
Not yet.
They won't give you what you want.
And what is that?
To break their spirit.
Oh, is that what I want? If breaking their spirit will amuse me, then that's what I will have.
Never.
Ainda assim, esse diálogo... É que não tanto esse, mas os próximos diálogos com ela... Olha eu passando pano. Os próximos diálogos da Diana com o Armus, eu achei interessante, mas conforme isso for indo, eu vou passando pano, vou defendendo.
Não precisa se sentir mal por ter gostado. Tô vendo que você gostou desse episódio.
Não gostei.
É porque eu acho assim... o Armus um dos personagens mais superficiais de Star Trek.
É.
Então, até as conversas deles, que é tipo quase uma análise, né? Por isso que você deve ter gostado, inclusive. É ruim, porque ele é um personagem idiota, cara. Ele é um idiota. E aí, tipo, não, eu sou a encarnação do mal, mas você é uma criança retardada, velho. Porra.
Não, nem por isso, mas enfim. É que tem uns momentos que eu gosto mesmo, vou defendendo eles, mas eu acho que tem mais a criticar do que a gostar mesmo.
Quando volta na Enterprise, nesse momento, tá tendo uma reunião lá na briefing room, e aí tá todo mundo meio assim, indignado, né? Pô, morreu de uma forma super nada a ver e tal, e o Picard meio que falou, ó, todos estamos muito tristes, emocionados com isso, mas agora não é hora disso. A gente vai ter que segurar nossas emoções para quando essa crise acabar, depois que a gente resgatar os tripulantes que estão lá na nave. E nesse momento, o Worf finalmente recebe o título de chefe de segurança honorário.
Uhum.
Né? Ele ainda é um interino, digamos assim, mas a gente já começa a entender que o Worf vai começar a cumprir um papel.
E nesse momento a gente tem o que eles vão formar então uma equipe de descida. E o Riker, olha, já tá todo mundo de pé, menos o Worf. E tem aquela ceninha assim, onde eles já estão meio que virando. E o Riker vira assim pro Worf. E aí, vamos, não vamos? E aí, vou descer? Cadê você? E o Worf dá aquela desculpa péssima pra não descer.
Mas você achou? Eu achei péssimo. Eu achei que assim, o meu cargo agora não é esse. Meu papel aqui agora não é mais de ir pra porrada. Se bem que a taxa ia, né?
É. Apesar
nada que... a ver. É.
Porque, ó, ela sempre
mas
ia.
Mas eu pensei isso. Eu pensei que ele quis dizer isso. Ó, não, o Worf, sem ser chefe de segurança, ia lá porque eu ia pra dar pra porrada. Mas agora o meu papel é ficar aqui. Eu entendi isso, mas realmente a taxa, todo o grupo All-18, ela ia, né? E aí eles resolvem descer de novo porque o George dá a sugestão de tentar observar a criatura.
Que também vai render um comentário meu. Ainda assim, eu achei o Worf não Klingon nessa sugestão, então... Porque você vê que fica todo mundo olhando, vai descer ou não vai descer? Ele fica... Primeiro ele fica com uma cara de, vocês estão olhando pra mim? Ah, tá, não, não vou descer, não quero, aqui tá melhor. Sou louco, a outra morreu, vou descer, vou fazer o que lá? Não Klingon.
Não, eu não achei isso. Eu achei exatamente o contrário. É ele lutando internamente contra os instintos dele de descer e ir pra porrada, porque agora ele tinha uma função mais importante. Eu entendi isso.
Tá bom. Não, tô brincando, tá certo. Acho que pode ser isso mesmo.
De volta ao planeta, a Troy tá conversando com Armus, né? E é nesse momento que ela descobre que ele foi abandonado por alguém, ou por alguém. A gente ainda não entende exatamente, mas... criaturas, que ele falou, ele meio que fala assim, ah, graças a mim elas são criaturas brilhantes e poderosas e etc, mas elas me deixaram aqui, né, a Troy consegue perceber, que mostra assim, o Armus é realmente uma criatura muito ingênua, né, ele começa a falar tudo pra ela, tem uma hora que ele fala, ah, e como você sabe, eu não sei nada que você não me conte, uhum. E ele, ah, mas então eu não vou contar nada, mas ele conta tudo, é isso, mas tem um motivo, assim, claro, ele realmente vive sozinho.
Sim. O que eu achei interessante dessa cena, mas aí eu estou enviesada. Não acho que talvez não seja tão interessante assim, mas a estrutura do diálogo, principalmente nesse momento entre ela e o Armus, me pareceu quase como se ela estivesse fazendo a terapia do Armus mesmo. Porque,
não, eu achei.
Nossa, ficou. A estrutura é essa mesmo, porque do relato dele ela consegue extrair parte da psique dele. Se ele tem uma, mas eu acho que talvez sim. Achei da hora.
Ele tem. Porém, eu não achava que ele deveria ter, tendo em vista o que ele é, que a gente vai descobrir daqui a pouco.
Uhum.
Eu não acho que ele devia ter contradições, pensamentos dúbios sobre coisas, assim, já que ele não é uma criatura dicotômica, digamos assim, né? Enquanto eles estão tendo essa conversa, o Worf e o Wesley, que aparece do nada, eles descobrem...
O que o Wesley tá fazendo na ponte?
Não sei.
Sempre assim, esse moleque na ponte.
Do nada. E é meio engraçado que não era o Worf que tava mexendo na parada, era o Wesley.
É.
O Worf tava atrás, olhando assim, sabe, cara?
Jesus, gente.
E aí eles descobrem que, de alguma forma, o campo de força lá, que impede comunicação, que impede transporte, enfraqueceu. E aí eles começam a procurar um padrão, né? Por que que aquilo ali tá enfraquecendo? Ainda não sabe. Nessa hora, lá no planeta, cara, é quando desce o A-18, o George... ele tá encarando muito engraçado.
Não.
Ele tá agachado, assim, de cócoras, olhando, assim, pra ver, tipo, porra, tô analisando aqui esse negócio aqui.
Essa cena é genial, porque o Riker tá em pé, e do nada você vê um George surgindo por trás dele, assim, olhando meio agachadinho, assim, é ridículo, amei. 10. Eu reassistiria só por essa cena.
E aí a criatura, eu não lembro porquê, assim, eles têm um assunto, mas você falou que eu não sou vivo. Aí o Data fala, não, mas eu acho que você é um ser, ciente e tal. Aí ele, mas esses aparelhos aí que vocês usam falaram que eu não sou, então vocês não vão mais ter isso. E aí eles fazem aquele poderzinho dele lá, sei lá como. O phaser, o tricoder do Data sai da mão dele e o visor do George cai no chão, né? E aí o George fica procurando.
Nossa, que humilhação também.
Mas a cena é ridícula também, cara. Porque, porra, cai do lado dele. E aí ele cai pra procurar e ele fica com a mão no mesmo lugar. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Pô, continua palpando, né, cara? Ah, enfim. Aí não, o Data não podia ajudar. Aí depois, mas o Data ajuda mesmo assim. Ah, blá, 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 blá. E no final da conta ele pega o visor e coloca de volta.
Não, a cena é ridícula, mas valeu a pena pelo Data indo ajudar. Aí o Armus não vai ajudar. Aí o Data olha pro Armus, caga pra ele, volta pra tentar ajudar. E o Riker, não, não ajuda. Aí o Data para. Mas eu amei ele, tipo, ele olha pro Armus, caguei, e vai lá e vai tentar pegar, vai tentar ajudar. Enfim, ridículo, né?
Aí o Armus permite a Crusher falar com a Troy lá dentro. Primeiro ele fala, pode ir pra lá. Aí ele fala, não, mudei de ideia. É, fala daqui mesmo. E ele fala literalmente. E aí ela... e aí ela fala pelo comunicador mesmo. Ah, descobre que tá tudo bem e tal. Né? Acho que é só isso, né? Essa conversa... Eu não lembro. O que acontece nessa conversa da Crush com a Troy?
Não, ela só vê se a Troy tá bem. A Crusher fala com aquela voz alterada dela, assim, de... Estamos tendo dificuldades aqui fora. É isso.
Ah, é tipo, olha, caso ela não saiba, né?
Aí a Troy, eu sei. Aí fica tipo, beleza.
Cara, e é meio engraçado que ninguém fala do Ben, né, por enquanto. E o Ben, ele tá caído de uma forma muito escrota, porque, tipo, tá o nariz dele achatado, assim. Tá me dando agonia, cara. Porque toda hora que bota a cena, tá o cara com o nariz achatado, assim, em cima do negócio. Mas, enfim, tá lá.
Que, aliás, a impressão que dá é que ele morreu, né? Só que aí você descobre
que ele... Eu achei que ele tivesse morrido.
É, aí você descobre que ele está vivo, mas ninguém, a Troy lá, não fez, tipo, uns primeiros... Não sei o que eu... Não sei nem como faz primeiros socorros disso, mas sei lá.
É, ela não tentou nada. Ela ficou lá deitada mesmo. Mas, assim, teoricamente ela tava fraca também.
Mas tava melhor que ele.
É, com certeza. E aí que a Troy descobre que o Armus, ele é a parte do mal daquelas criaturas que ele teria dito, assim. Eles... De alguma forma conseguiram separar a parte ruim deles e virou uma segunda pele. Daí o nome, né? Skin of Evil. E foi descartada lá. Realmente eles deixaram o lado mal deles pra trás e foram embora. E é isso que eu tô falando, cara. É, se o cara é feito de puro mal, não devia ter tanta lenga-lenga, conversinha, assim. Tudo bem ele ficar entediado e nada satisfazer o tanto de maldade ou o tanto de coisa que ele precisa. Beleza, isso. Mas, não sei, cara. Não, não me convenceu essa psicologia desse episódio, sabe?
Sim, concordo. É que o que eu ia falar no final, mas já dá pra falar agora. Se você mastigar muito, muito esse episódio, até dá pra engolir. Mas tem que mastigar muito. Porque eu fico pensando, porque ele é toda mesquinhez, ele é toda a amargura, enfim, ele é tudo isso que é ruim. Então, aí você vê que ele é mesquinho, que ele é amargo, que ele é invejoso, que ele é perverso.
Não é só maldade.
É, não é só maldade. Você vê que ele é tudo que tem de ruim numa pessoa, né? A gente tá padrão humano, vai. E você vê que ele faz isso. Mas aí tem que mastigar muito pra engolir o episódio.
E quando a Troy descobre, ela sente piedade, né? E ela fala assim, ah, você tem a minha piedade. E aí o cara fica putão que ela ofereceu a piedade pra ele e resolve capturar o Riker lá fora. E essa cena é ridícula.
É.
Meu Deus. O Riker começa a ser puxado, aí o Riker vira, Data! Tipo, tá, o George, a Crush e o Data estão lá. Aí ele tá sendo puxado, ele começa a chamar só o Data. Data! Eu estou sendo puxado por algo. Algo o quê? Você tá achando que é quem, cara? Surgiu o lobo mal ali, começou a te puxar, velho. É, pô, é óbvio do que tá acontecendo, cara.
Uhum.
Você ficou na dúvida. Essa, cara. E ele sendo puxado. Não!
Horrível.
There is something got me!
Touch him and he dies.
No! Not him!
Enterprise. Armus has enveloped Commander Riker.
I'm beaming you up.
If any of you leave now, he dies. And so do the survivors of the crash.
Primeiro também que a cena começa que tá parecendo um papo informal quando você olha. Que eles estão lá reunidos em grupinho, eles estão fechadinhos lá e o Riker tá bem de costas. Que é pra ele nem ver o que atingiu ele. Apesar que ele podia ter inferido o que era, né, no mínimo. Aí você vê, o Riker dá uma balançada no braço dele, tipo, ele dá uma mexidinha de corpo. Mas os quatro lá tava parecendo um papo informal, como se o Riker estivesse falando. Aí eu tava lá no bar panorâmico e não sei o que, aí vem o Armus e... Enfim, não parecia que eles estavam numa situação tensa lá. Parecia um papinho
que
informal.
Risco, né? Pois é.
Ruim.
Bem, de volta à nave. Bem, aí na análise do Worf e do Wesley, eles percebem que toda vez que a criatura cobre a nave, é o momento em que ela começa a perder energia. E aí eles entendem que a Troy tá afetando de alguma forma. A terapia, né? Tá afetando de alguma forma aquela criatura. E aí o Picard, ele resolve descer. Que ele quer dar um jeito de falar com a Troy, né? Ou falar com a criatura, enfim. Ele quer dar um jeito de ir pra lá e ele fala que ele que vai descer pra... Até porque ficou sem o Riker lá embaixo. Nesse momento, é meio engraçado, cara. Que tá todo mundo com um tricorder. Menos o Data, né? Ou o Phaser. Num bolso, assim. Eu não sei, eu nunca vi uma daquela cena, assim. É uma coisa muito grande, fica muito esquisito.
Não reparei.
Eu não sei se você percebeu. É, eu achei meio estranho.
Pera, agora que eu lembrei, desculpa, antes da gente passar pra essa parte, agora que eu lembrei que eu tô olhando na minha anotação, eu não sei se você notou, mas quando o Riker é puxado, aí ele tá falando, enquanto ele tá sendo puxado e tal, ele é engolido pelo Armus, e aí o Armus, ele fala, tipo, ninguém daqui vai sair, ninguém mais, tipo, ninguém aqui do grupo pode sair, ninguém pode descer, e é isso. Logo após essa cena, você vê que tá olhando pra baixo o George, o Data e a Crusher. Eles estão olhando lá pra poça e eles fazem os três juntos. E eu morri de rir, porque eu voltei várias vezes nessa cena, porque foi ridículo, porque do nada os três. E você olha e tem aquela cena, a la Han Solo, do Riker, que aparece o rosto dele lá. E é isso, eu esqueci. Foi incrível essa cena. E é isso, pronto.
Bem, aí quando o Picard tá lá, ele começa a conversar com o Armus e ele começa a ameaçar o Picard, né? E na verdade, ele vai lá e começa a controlar o Data pra, tipo, vai matar o Picard ou vai matar a Crusher. Ele controla o Data. Aí eu acho que é um erro de continuidade enorme mesmo, porque os aparelhos do Data tinham sido jogados longe.
Verdade.
Por que que ele tava com o phaser na mão? Né, cara? Ele não tava com o phaser na mão.
Verdade.
Mas é isso. Ele fica, o Armus vira assim, e se você for um instrumento da morte dela, como você vai se sentir? Aí ele vira, eu não vou ser um instrumento, eu tô sem controle, quem tá atirando é você vai ser o cara que vai matar. Então você vai matar o Picard, ou você vai se matar, enfim. Fica nesse lenga-lenga aí. E o Picard meio que começa a virar as costas e diz que a gente não vai ficar aqui mais tentando te divertir, né? A gente não vai ficar mais fazendo o que você quer. E começa a se preparar pra ir embora, e eu acho que o Armus fica meio nervoso e devolve o Riker. Eu acho que é meio que tipo, não, fica aqui, né? Não vai embora, não. E aí ele devolve o Riker e começa a abrir uma negociação. Ele fala, eu quero ir embora daqui. Aí o Picard, então você quer um transporte? Você quer que eu te tire daqui? Ele, tá bom, eu só faço isso se você me deixar ver o pessoal lá na nave. Que é a hora que ele vai lá pra dentro, né? Da nave auxiliar.
E eu preciso comentar rapidinho que eu tive ânsia de vômito vendo o Riker sair de lá. E a Crusher limpa o rosto dele. E eu vi que a boca dele tava cheio daquela coisa preta. E aquilo me deu uma ânsia muito forte. Eu tive que dar uma pausa, porque foi horrível. Troféu, o Frakes fez sem dublê. Tipo, o cara é foda. E é isso, maravilhoso.
Mas ele é foda.
Ele é. Por isso que ele é o Riker.
E aí o Picard entra na nave e a Troy explica o que ela tava conversando com a criatura e por que ela se enfraquecia, né? Fala sobre essa questão do abandono, de que ele foi deixado lá, pra trás e tal. E eu acho um pouco tosco o fato de, assim, o Picard precisa conversar pra dar certo. Tipo assim, como se a Troy sozinha não conseguiria fazer isso. Tipo assim, a Troy bateu no limite, no teto. Agora, assim, eu ensinei pra ele, porque ele, fodamente, vai chegar lá e vai conseguir enfraquecer a criatura mais do que ela, que é uma pessoa formada pra isso, né? Então, assim, eu não gostei muito, mas enfim. Aí ele vai lá pra fora e começa a conversar com a criatura. Cara, é isso. Aí o Picard começa a provocar o Armus, né? Falando que ele foi abandonado, que ele nunca vai sair dali, blá blá blá, que ele não vai ajudar porra nenhuma. E o Armus começa a ficar muito puto. Enquanto isso, o Worf e o Wesley estão lá em cima, só esperando baixar o nível do campo de força pra transportar todo mundo, e acaba dando certo, e eles transportam todo mundo.
I'm not taking you anywhere.
E aí vai chegar a cena que eu acho que você quer comentar.
Não, pode você primeiro. Primeiros damos.
Não é que não seja emocionante. Ela fala coisas bonitas pras pessoas. Acho, na verdade, que o que ela fala pro Data é muito pouco pra relação que eles já tiveram. Não só sexual, mas eles sempre tiveram alguma coisa depois daquele primeiro ou segundo episódio em que eles fazem sexo,
sim,
né, e tal. Eu achei que ela falou pouco com ele, mas é muito bonita as coisas que ela fala com a Troy. Apesar de ser meio engraçado, né, você me ensinou a ser feminina, mas enfim, né. Eu acho que é interessante, é isso. Eu posso... É porque é isso, é a noções de feminilidade, né? Eu preciso ser mais arrumado, alguma coisa assim, pra ser feminino, enfim. Mas enfim, tem coisas bonitas. A grande questão é, por que existia aquela mensagem?
Era o que eu tava pensando.
Não tem sentido de existir a mensagem. E outra coisa, tá bom, eu corro riscos aqui, eu gravo uma mensagem de despedida, é uma coisa minha. Ela, porque todo semestre ela ia lá e atualizava, porque podiam ter pessoas novas, ela podia se relacionar diferente com outras pessoas e tal. Então ela ficava atualizando. Que coisa macabra, né? Que coisa bizarra ela ficar de... Ela achava mesmo que ela ia morrer. Então é isso. Eu sei que eles precisavam de alguma forma de dar uma despedida pra ela. Na minha opinião, eles nem precisavam ter matado ela. Eu acho que foi muito... Muito isso, a Denise Crosby tava achando ruim a personagem, não tava gostando do desenvolvimento da personagem, e pediu pra sair, e eles quiseram, então a gente vai te tirar pra caralho, tá ligado? A gente vai te fuder daqui, minha filha. Tipo, a gente vai te
matar. Tiraram com força.
Um bicho escroto, um episódio escroto, e é isso que a gente quer fazer. E aí é isso, mas tipo, também não dava pra só descartar ela, porque as pessoas podiam se não gostar, então eles fizeram aquela mensagem que, apesar de bonita, não faz sentido, não tem o menor cabimento existir.
O que eu ia comentar sobre isso, eu concordo totalmente com você. A primeira coisa que eu vou comentar, o que eu acho estranho dessas mensagens, que a pessoa vai conjecturando como ela morreu, é que quem tá assistindo fica muito tipo, putz, eu sei como você morreu, e às vezes não foi assim como... Que ela fala, espero que eu tenha morrido em ação, ainda bem que ela não falou, tipo, espero que eu não tenha, espero que eu tenha morrido com honra, ainda bem que não, porque você fica tipo, não foi bem assim... Você fica tipo, putz, é sem graça, então eu fico meio tipo, ah, espero que eu tenha morrido de tal jeito, lá. É só pra romance de drama mesmo, porque na prática eu fico pensando como deve ser tenso, né? Concordo com o que você falou das despedidas, falou muito pouco do Data, na época que eu vi eu fiquei chateada, porque na época eu estava shippando ela com o Data, então...
É, eu também, eu lembro da primeira vez que eu vi que eu esperava, assim... Tanto que a última coisa que ela fala é pro Picard, né? Ah, cara, é até mais foda o que ela fala, mais íntimo que ela fala pro Riker do que pro Data, sabe?
Exato.
Tipo, você é o cara, você me ensinou, você me fez rir e tal. Cara, realmente.
O que ela falou do George, aí depois eu fiquei pensando, não lembro nenhum momento do George com ela. Aí ficou meio, sei lá, veio do nada. E eram todas coisas sobre visão. Aí eu fico tipo... Enfim... Você fica falando coisas sobre, tipo, porque você me ensinou a ver, porque eu aprendi com você um jeito novo de ver, aí você até chega a ser de mau gosto, às vezes, mas enfim.
É mesmo.
Mas saiu do nada, porque eu não lembro nada que fosse muito Tasha e George, assim, que não, fosse não. Relevante. Aí saiu esse clichê do ver o mundo novo.
Wesley, eu vou ver o homem que você... Sei lá, você nunca deve ter falado com esse menino, cara. Pô, se falou uma vez foi muito. Realmente, cara. É porque a personagem não foi desenvolvida. Ela morreu no momento em que nenhum personagem tinha sido bem desenvolvido. Então, não convence, é isso, cara. É uma despedida que não cabe pra mim, não convence tanto assim. E como eu disse, eu acho mesmo, real, que os produtores ficaram putos que ela quis ir embora. Eu entendo um pouco a Denise Crosby ter querido ir embora. A personagem dela parecia que estava caminhando pra ser uma personagem muito sexualizada. Então, assim... Não sei do que ela pensa, o que ela acredita e tal, mas eu não sei se ela tentou conversar, perguntar se é o que ia ser e tal, ou se ela tomou a decisão intempestivamente. Tanto que ela, já vou adiantar aqui, pessoal, mas ela se arrepende, né? Ela não chega a pedir pra voltar exatamente, porque isso não seria possível, mas ela volta em vários outros episódios como outros personagens, outras personagens, vocês vão entender depois. Mas é isso, cara, pra mim é só um fim melancólico, eu fico triste, assim. É um fim de um potencial. Eu não consigo ficar muito triste pela personagem, porque pra mim ela é só um potencial de personagem, assim como todos os outros. Até ali, todos eles são potencial. Eles não são personagens que eu já amo. Então, enfim, fico triste, porque eu gostaria de amá-la. Mas não cheguei
a... Concordo. O que eu vi é que assim que ela pediu pra sair, o Gene Roddenberry pediu, então, que fosse um episódio onde ela morresse rápido e de forma, assim, tipo... Nada, sei lá, assim, sem muita honra ou muito ó, pra mostrar os perigos, tipo, de uma forma banal mesmo, pra mostrar os perigos do ofício, né?
Sim.
Só que dali em diante, na execução, foi tudo mal feito. Por isso que eu brinquei, né, que o episódio tem ótimas intenções. O Armus, eu acho que teve, tipo, o conceito dele é interessante, o conceito dela sair desse jeito é interessante, a execução é toda ruim. A execução toda, desde maquiagem, cenário, personagem, tipo, o jeito do personagem até, sei lá, em alguns conceitos físicos, foi desperdiçado. Por isso que eu defendo, vou defender de novo. Eu acho que se tivesse sido feito numa quinta temporada, do jeito que... Porque a quinta temporada, pra mim, foi uma temporada incrível. Talvez numa temporada muito boa que nem essa, eles tivessem... soubessem fazer de um jeito digno, mais legal. Ela teria sido muito mais desenvolvida, né? Mas enfim, primeira temporada, ela é... Além de ser precoce, é ruim mesmo.
É isso.
Até por causa disso tem o nome do programa, né? Então demora pra série maturar, assim, crescer, ficar...
Faltou ainda.
Ficar bonitinho. Outra coisa que eu ia comentar também, que eu gostei eles não terem... Quando o Picard desce, parece... Não sei, parece que eles souberam, até o grupo mesmo soube lidar muito melhor com o Armus do que antes, né? Que você vê que primeiro vem o Picard e ele tá, assim, incrível. Não sei explicar, eu achei a postura do Picard tá muito boa e todo mundo parece que começa a seguir ao mesmo tempo também, de não ceder à perversidade do Armus. Aí, minha impressão.
Não, é verdade, eu acho que sim. Tanto que é isso, o Armus continua, não, ele fica entediado, né? Exatamente porque ele não consegue... tirar o que ele espera dessas pessoas, né? Inclusive, ele não espera tirar, ele não consegue tirar coisas ruins, mesmo maltratando essas pessoas. Ele chega à conclusão, por exemplo, que a morte da Tasha não foi uma morte aleatória. Foi uma estratégia dele, né? Inclusive pra gerar reações. E essas reações não foram geradas.
Mas apesar do episódio ser ruim, eu achei que teve esse momento de magnitude do Picard, assim, você vê que ele é uma das cenas que, pra mim, assim, é típicas de que consagra ele. Que ele, você vê que ele tem uma frieza, ele sabe lidar, ele tem uma sabedoria que é dele.
Não, ele é foda. Ele realmente é
foda. Ele é foda. Mas o episódio é ruim.
Aliás, o Picard é um personagem que... diferente da grande maioria, é bom desde o primeiro episódio. E o ator é um grande ator. Acho que tem a ver também, né? Com certeza ele era o melhor ator daqueles ali. Não que os outros não ficassem bons ao longo da série, mas ele já começa muito. Mas eu acho que é isso, Stephanie. Acho que, enfim, falamos tudo que tínhamos pra falar. A gente tava na expectativa desse episódio, né? Da despedida da Tasha. A gente já tava comentando um pouco sobre isso nos últimos episódios, né? Esperando. A partir de agora, algumas coisas vão mudar. Como eu disse, eles começam a consertar a ponte, mas de fato, eles dão uma função pro Worf. O Worf para de ser um cara que fica sambando entre todas as funções ali, né? Ficou orbitando. Então eu acho que fica mais legal, de fato.
O George aqui tá confuso, porque ele é meio de engenharia, depois ele fica lá no...
piloto.
Meio que no leme. É, piloto, só que ele não é. Enfim, fica confuso. Troca até de uniforme, né? Primeiro ele tá de amarelo, depois Verdade. Vai pro vermelho. E agora depois vamos ver. É que eu não lembro exatamente qual que é o episódio que eles já botam o George onde ele tem que estar.
Exato, vai acontecer. Vai acontecer, Acho que é isso, tem mais algo a dizer?
Não, é só isso. Foi desperdiçado, mas poderia ter sido muito incrível.
Então galera, a gente agradece, né, todo mundo que chegou até aqui, que nos ouviu. A gente sabe que esse episódio não é dos melhores, mas a gente sabe, sem muita modéstia, de que os episódios ruins ficam mais legais quando vocês ouvem o que a gente tem a dizer. A gente espera comentários, então, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram. E principalmente no site do Trek Brasilis, que é onde a maioria de vocês nos conhece, nos encontra. Então continue comentando, a gente vai continuar respondendo. Tem alguns comentários que são maravilhosos, é impressionante como vocês... Se tivessem aqui, provavelmente fariam programas melhores do que os nossos, mas porque tem muita coisa boa pra dizer. Mas, e como eu já disse, às vezes eu só me sinto um bobo alegre aqui, só fazendo piada mesmo, mas vocês têm muito mais profundidade. E esses debates é o que vale a pena, né? Porque como a gente é apaixonado por Star Trek, a gente tá debatendo Star Trek, é sempre muito legal. A gente agradece bastante todos vocês e todas vocês que nos ajudam a tá fazendo esse programa já há 22 episódios tão legal, assim. Estamos acabando a primeira temporada.
Uhul!
Então é isso, Stephanie. Um grande beijo pra você, pra todo mundo aí também que tá ouvindo a gente. Continue ouvindo, compartilhando, falando pros amigos, o Barba do Riker. E até daqui a 15 dias.
Tchau, tchau. Muito obrigada.
Beijos.
We're here together to honor our friend and comrade, Lieutenant Natasha Yar. Coming to terms with the loss of a colleague is perhaps the most difficult task we must face in the work we have chosen to pursue. We will all find time to grieve for her in the days that are ahead. But for now, she has asked that we celebrate her life with this.
Hello, my friends. You are here now watching this image of me because I've died. It probably happened while I was on duty, and quickly, which is what I expected. Never forget I died doing exactly what I chose to do. What I want you to know is how much I loved my life, and those of you who shared it with me. You are my family. You all know where I came from and what my life was like before. But Starfleet took that frightened, angry young girl and tempered her. I have been blessed with your friendship and your love. Will Riker, you are the best. You trusted me. You encouraged me. And most of all, you made me laugh. Deanna, you are capable of so much love. You taught me without ever having to say a word. I realized I could be feminine without losing anything. Ah, Worf. We are so much alike, you and I. Both warriors, orphans who found ourselves this family. I hope I met death with my eyes wide open. Beverly, your fierce devotion comes from within. It can't be diminished. From you, I have learned to strive for excellence, no matter what the personal cost. Wesley, I'm sorry I won't be able to see you grow into the exceptional man you'll become. But your kindness and innocence are ageless. Geordi, in those moments I felt the most despair, you took my hand and helped me to see things differently. You taught me to look beyond the moment. My friend Data, you see things with the wonder of a child, and that makes you more human than any of us. Captain Jean-Luc Picard, I wish I could say you've been like a father to me. But I've never had one, so I don't know what it feels like. But if there was someone in this universe I could choose to be like, someone who I would want to make proud of me, it's you. You who have the heart of an explorer and the soul of a poet. So, you'll understand when I say, death is that state in which one exists only in the memory of others, which is why it is not an end. No goodbyes, just good memories. Hailing frequencies closed, sir.
The gathering is concluded.
Sir, the purpose of this gathering confuses me.
Oh, how so?
My thoughts are not for Tasha, but for myself. I keep thinking how empty it will be without her presence. Did I miss the point?
No, you didn't, Data. You got it.